Opa, o Dart apertou o botão, então chegou mais uma vez a hora de começar um podcast. Olá, minha gente, sejam muito bem-vindos ao Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Entrando no ar agora a edição 163. Estou aqui com os meus queridos Dart Range e Cadelin. E vamos discutir algumas notícias interessantes da última semana no maravilhoso mundo dos games. Bem, vamos começar por coisas que a gente não consegue entender por que ainda acontecem nesse mundão de Deus. A notícia diz: Valve, Capcom e Bethesda estão multadas em $9,5 milhões por realizar geobloqueamento de jogos de PC. E, sinceramente, em toda essa era de internet conectada e, finalmente, consoles rodando jogos de regiões diferentes e tal, poxa, bloquear de você comprar ou baixar jogo pelo seu IP? Complicado, hein? Vamos dar uma lida rápida aqui na notícia, só para ter uma ideia do que realmente está acontecendo. É, a União Europeia multou a Valve e mais 5 desenvolvedoras, num total de €7,8 milhões, equivalente a $9,5 milhões, pela prática de geoblocking de vendas de jogos para PC no Steam. E isso basicamente força usuários de um país, por exemplo, a Alemanha, somente a pagar o preço alemão de um jogo, ao invés de conseguir comprar uma versão mais barata do mesmo jogo num outro país europeu. O geoblocking é uma brecha das regras antitrust que acontecem nos Estados Unidos, e que Estados Unidos, que acontecem na Europa. E então, 5 das empresas que foram citadas, que são Bandai Namco, Capcom, Focus, Koch Media e ZeniMax, que é Bethesda, foram multadas em €6,2 milhões. Enquanto isso, a Valve, que é dona e operadora do Steam, por não cooperar com a Comissão Europeia que regulamenta essa situação, recebeu uma multa de €1,6 milhões. Bom, é complicado, né? A executiva de competição da União Europeia, Margrethe Vestager, diz que essas práticas... Como é que eu posso falar essa palavra? Essas práticas são uma coisa muito ruim para os consumidores europeus, que normalmente se beneficiam do mercado único digital europeu. Ou seja, existe um mercado único digital europeu e ainda assim a Steam decide... ir lá e começar a bloquear o acesso de jogos a determinados países usando geolocalização. Isso é uma grande sacanagem, né? Pode isso acontecer numa situação dessas no momento em que estamos vivendo hoje. Cadê? Me fala, o que você acha dessa situação?
Para mim é muito claro que existe, obviamente, um interesse dos jogadores de tentar localizar, literalmente nesse caso, os jogos que estão com o preço mais acessível. E você... tem variações do preço dos jogos de região para região, motivadas em alguns países, como é o caso do Brasil, por questões cambiais, né? Então você tem, aqui no Brasil, você pega valores em reais que realmente não correspondem à conversão em dólar para o nosso preço. Agora, na Europa, fica mais escancarado ainda o fato de que é deliberado, né? Eles estão deliberadamente colocando os jogos à venda por preço mais baixo em determinados países e por preço mais alto em outros, com base, obviamente, numa análise da capacidade econômica do país. O que até aí, a meu ver, assim, digamos assim, é justificado, ainda que criticável. Só que daí você vai mais além e você proíbe, inclusive, que as pessoas pesquisem quais são os melhores negócios, onde que ela pode realizar o melhor negócio, e aí realmente me parece uma prática desonesta, porque é quase que o equivalente a você pegar e impedir que uma pessoa, por exemplo, cruze a fronteira do país ou cruze a fronteira do estado, onde quer que ela esteja, para comprar no país vizinho ou na cidade vizinha ou no estado vizinho, onde é mais barato. Isso não tem o menor cabimento. Então, aqui no Brasil, na Rússia, né, que é muito comum isso acontecer, a gente ainda poderia justificar isso pela questão cambial. Agora, lá na Europa não tem sentido, né? Você teria vários países ali utilizando a mesma moeda. Então, realmente, tem sido uma política deliberada das empresas nesse sentido. E aí era, vamos dizer assim, previsível que haveria uma tomada de ação contra esse tipo de prática, porque ela, obviamente, é uma prática de cerceio de liberdade de escolha, liberdade de opção comercial dos usuários, que não tem sentido. E tem menos sentido ainda se tratando da comunidade europeia, né, que em tese não deveria ter restrições de país para país. Então, era previsível essa decisão. A gente sente um pouco no Brasil isso, né? O fato de que aqui no Brasil muitos jogos, muitos produtos são colocados à venda aqui por preços mais baixos do que em outras regiões. Era muito comum antigamente o pessoal fazer seus perfis em Xbox Live, até na PSN mesmo, na versão americana, na versão europeia, porque a versão brasileira não tinha acesso ao mesmo conteúdo. Então era muito normal que o pessoal fizesse isso. Só que o que aconteceu é que, com o passar do tempo, aqui no Brasil foi se ofertando praticamente o mesmo conteúdo, e pelo fato de ou da conversão cambial ser mais favorável ou da empresa deliberadamente reduzir os preços para o mercado nacional, passou a valer a pena o contrário, passou a valer a pena você fazer as contas nacionais. Mas muita gente, o Xbox, me parece não, tenho certeza, ele permite essa migração. A PSN é um pouquinho mais chata com relação a isso. Então,
um pouquinho assim, não, ela não permite de jeito nenhum.
Eu tentei ser gentil. Então, o pessoal que acabou optando pela PSN americana, por exemplo, né, não consegue aproveitar alguns dos preços aqui no Brasil. Se isso fosse verdade, por exemplo, no Steam, né, e você tivesse, por exemplo, um Steam internacional, você não aproveitaria os preços aqui do Brasil, e os preços do Brasil são, nossa, sem comparação, muito mais baixos do que qualquer lugar do mundo. Então, é uma decisão previsível. Me surpreende que as empresas não tenham antevisto isso acontecendo, sabe, Porto?
Complicado. Tati, e você? O que você acha dessa situação?
Eu acho mais ou menos a mesma coisa que o Cadelinha. Acho bem complicado, ainda mais se tratando de União Europeia, que teoricamente é para ter livre circulação de mercadorias, bens e serviços, né? Então, e pessoas, né? Então, é complicado. E quanto à questão da PSN, é bem o que aconteceu comigo. Eu tinha uma conta americana quando não existia a possibilidade de fazer uma conta brasileira. E o que aconteceu? Agora eu tenho duas contas na PSN. A conta brasileira para comprar os jogos e a americana para poder continuar com a conta em si, com o perfil, com a pontuação dos jogos, as platinas e tal. Se bem que eu não tenho nenhuma platina, mas, então, mas é isso, a conta em si.
Essa diferença de conteúdo ainda continua existindo, né? Eu lembro recentemente, relativamente falando, né, uns 3, 4 anos atrás aí, eu tive que alterar rapidamente a minha conta do Xbox para versão internacional, porque a minha filha na época queria o Roblox. Aí eu baixei o Roblox e até hoje ela é meio viciada nessa plataforma de jogos. Mas na época, nem sei se hoje suponho eu já tenha na Live brasileira, mas na época não tinha. Então eu tive que fazer o download na americana e reconverter para nacional para conseguir fazer o download.
Se bem que pelo menos na Xbox Live esse é um processo praticamente transparente, né? Hoje você entra no console e simplesmente informa que a sua região de uso do console é Estados Unidos. Aí você reinicia o console, ele está todo em português, mas o conteúdo que você acha na Store é todo conteúdo norte-americano.
E logo que começaram a permitir a migração da Xbox Live, era uma vez por ano no máximo que tu podia fazer essa migração, né? Agora, se eu não me engano, não tem mais limite. Depois foram diminuindo para de 6 meses, 3 em 3 meses. Hoje parece que não tem mais limite nenhum. Tu pode ir e voltar de país a qualquer momento que tu quiser.
Mais que dizer, até porque eu concordo com cada palavra do Cadelinho. E vamos passar para o próximo tópico. Vou deixar o tópico principal de hoje para o final. Vamos para o próximo, porque eu sei que esse daqui é interessantíssimo. Sim, a Valve definitivamente tem jogos em desenvolvimento, de acordo com o grande deus Gabe. Obviamente estou falando do Gabe Newell, né? Então a notícia fala assim: enquanto ele está passando o seu período de quarentena na Nova Zelândia, o canal One News daquele país sentou com o Gabe para fazer uma pequena entrevista para que ele propositalmente não respondesse algumas de suas perguntas favoritas. Ou seja, Adivinha o que foram perguntar pra ele? Vai ter algum jogo com três? Vai ter algum jogo com três? Três. Vai ter aquele jogo com três? E ele não responde. Entendeu? Mas ele diz que o lançamento de Half-Life Alyx criou um certo ímpeto dentro da Valve para que eles voltem a desenvolver e publicar jogos single player. É, porque Alyx é uma experiência em realidade virtual, né? Mais voltada para uso único, para single player. Isso é uma coisa que no passado a Valve sempre fez bem. Tanto que tem o 1 e tem o 2. Vocês sabem que eu tô falando de Half-Life, gente? Pelo amor de Deus. Então, o Gabe sentou lá com a One News, conversou a respeito de esportes, conversou a respeito de Cyberpunk 2077, mas que no final das contas toda a entrevista sempre voltava para jogos da própria Valve. Então ele disse que definitivamente tem jogos em desenvolvimento que ele pretende anunciar. Ele falou que é divertido lançar jogos, né? A Valve teve vários jogos em desenvolvimento ao longo dos anos que começaram a ser desenvolvidos e simplesmente tiveram desenvolvimento cancelado. Isso foi comentado pelo próprio Newell num documentário disponível hoje. Eu acho que está disponível, inclusive, no YouTube. Sim. Tem um documentário chamado Half-Life Alyx Final Hours, em que durante o documentário ele comenta a respeito de jogos que ele quis lançar, iniciou seu desenvolvimento, mas no final das contas jogou-se pela janela, né? Aí ele comentou também assim: Half-Life Alyx foi ótimo. Estar de volta a fazer jogos single player é muito bom e isso criou um ímpeto dentro da empresa para fazer mais disso. Quanto às séries sem terceiros, aquele jogo mesmo, ele falou.
Na verdade,
falou
assim, não é só aquele, né?
Não é só aquele.
A Valve não sabe contar T3 em vários jogos. Tem além do Half-Life 3, o Portal foi até o 2 e o Left 4 Dead foi até o 2 só também.
Então eles têm várias séries que não receberam final 3, no final das contas. Mas aí, enquanto comentava sobre essas séries sem número 3, ele falou assim: há muito tempo que não falo sobre certas coisas com sucesso e espero continuar a não falar sobre elas até que elas deixem de ter relevância. Sinceramente, isso nunca vai acabar. É meme, caceta. Não vai rolar. Se bem que se rolar, porra, vai pegar todo mundo de calça riada. Quantas vezes que nos últimos 10, 12 anos, que a gente todo ano não pensa assim: lá vem uma E3, vão anunciar Half-Life 3. Quantos anos que isso já não acontece, pô? 10, 12 anos. Ele sabe mexer com as pessoas. E ele, convenhamos, Gabe Newell também é um bundão. E vocês se lembram muito bem que teve uma E3 há muitos anos atrás, ainda na época do Xbox 360 e PlayStation 3, em que ele deu uma entrevista falando que ele nunca desenvolveria nada para o PlayStation, porque a plataforma era uma porcaria para desenvolver. Aí ano retrasado, se não me engano, 2019, ele apareceu no palco da Sony falando como era bom programar para PlayStation 4. Ou seja, é outra criaturinha bem complicada esse tal de Gabe Newell, né? Então, honestamente, esse cara, ele merece a nossa confiança? Para esse conversa, vocês acham que Gabe Newell merece a nossa confiança? Porque hoje ele não faz nada a não ser sentar e receber o dinheiro do Steam. Coisas interessantes que ele fez com o Steam Controller, que muita gente curtiu, mas não vendeu como se esperava. Mataram. Eu, sinceramente, não sei o que falar a respeito desse gordo chato.
Mas tá certo, tá certo, ele tá sentado recebendo dinheiro.
Sem esforço. Sem esforço
e lá nenhum. Na Nova Zelândia, o único país do mundo que não tem Covid.
A Valve, na verdade, ela faz jogos que tem, assim, eles têm uma capacidade de se imortalizar muito grande. Então, ela não sente a pressão da necessidade de ficar lançando jogos. Assim, essa é a realidade. Ela prefere trabalhar e apoiar o aprimoramento dos jogos que ela já possui. Aqui, Basta a gente pensar em Counter-Strike, né? Quantos anos aí o Counter-Strike não está no mapa, usando basicamente a mesma engine, quer dizer, é o mesmo suporte, quer dizer, a última grande novidade no Counter-Strike foi quando saiu o Global Offensive, isso foi em 2012, já se vão 9 anos, portanto. E o Counter-Strike ainda é um dos jogos mais jogados do mundo. E nós temos que lembrar que o Counter-Strike, ele nasce nem sequer como um jogo. Ele é um mod do Half-Life, quer dizer... E ele se perpetua. Isso é uma coisa que a Valve consegue fazer muito bem, né? Perpetuar os seus jogos. O Counter-Strike é um exemplo, mas nós temos outro, que é o Dota 2. O Dota 2 é hoje... O Half-Life, ele é o jogo cult. Ele é o jogo... que realmente o pessoal admira em termos de qualidade. Mas não é o jogo que dá grana para a Valve, né? O jogo que dá dinheiro para a Valve é Dota. É o Dota 2, que, diga-se de passagem, já tem 8 anos. E que também é outro exemplo de como a Valve opera com esse tipo de coisa, né? Porque a gente tem que lembrar que o Dota 2, rigorosamente, quem conduz ele é o Ice Frog. O Ice Frog, ele é um desenvolvedor anônimo, ninguém sabe quem que é o Ice Frog. Ele começou fazendo mods para o Warcraft. E aí a Microsoft foi lá, conseguiu o contato dele e trouxe para ser o engenheiro-chefe do Dota 2. E foi ele, basicamente, que transformou o Dota 2 naquilo que hoje a gente conhece, que tem torneios multimilionários. E, obviamente, esses torneios milionários não é porque a Valve está doando dinheiro, né? Ela ganha muito dinheiro com o Dota 2. Então, assim como o League of Legends, que é o concorrente do Dota 2, né? Então, a Valve, ela investe de forma muito cirúrgica, de forma muito precisa naquilo que ela faz. Então, como é que a gente pode dizer assim? É compreensível a linha de raciocínio do Gabe Newell. E quando ele fala que eles têm vários jogos em desenvolvimento, eu não duvido nada dessa informação, Porto, porque... Na verdade, a Valve sempre produz vários jogos, só que eles não veem a luz do dia. Esse é o problema, é um mero detalhe. A Valve, ela já teve vários projetos cancelados ao longo do tempo, ela já teve vários projetos aí que ela arquivou, porque ela não estava satisfeita com o nível de qualidade do jogo. Então, eles também são muito cuidadosos com isso. Não que a Valve já não tenha metido os pés pelas mãos em alguns casos, mas eles costumam ser muito cuidadosos. Então, é uma empresa assim, que eu tenho muito respeito também. Eu gostaria que eles lançassem mais jogos, eu gostaria que eles produzissem mais. Eu acho que eu tenho muito respeito. O Gabe Newell, ele não costuma fazer hype à toa, sabe? Ele é muito cirúrgico nas palavras. E foi uma entrevista muito boa. O pessoal que não teve a oportunidade de ver a entrevista do Gabe Newell lá na Nova Zelândia, foi bem bacana, ele faz... homenagem ao Shigeru Miyamoto, com toda a razão, né? Ele fala que ele jamais jogou algum jogo do Shigeru que não tenha transformado ele num desenvolvedor de jogos melhor, né? Então, é um senhor elogio que ele fez, foi muito, muito carinhoso. Ele foi muito carinhoso com o pessoal da CD Projekt, com o Cyberpunk, né? Comentando como é difícil, às vezes, lidar com a comunidade, né? Quando ela fica mais agressiva, assim... O pessoal até perguntou para ele assim, o que você faz quando o pessoal manda os hate mail lá para vocês, né? E dá para imaginar que a Valve já recebeu muitos deles. E ele falou, não dá para você ficar batendo boca com os caras respondendo na mesma moeda, né? Você tem que continuar o seu trabalho, acreditar que você está no caminho certo e mete ficha.
Eu acho interessante isso que ele falou, porque que eu posso falar? Half-Life foi um ícone. Porque foi um jogo com uma estética e um roteiro muito intrigante. Por algum motivo, eles simplesmente abandonaram a franquia durante anos. E aí, do nada, eles lançam o Half-Life Alyx, que é um jogo que poucos têm acesso para jogar, porque depende de realidade virtual, mas que quem jogou simplesmente se apaixonou pelo jogo, viu uma história, um roteiro muitíssimo bem organizado, bem feito, e isso deixou muita gente ainda mais puta, porque foram pessoas que assistiram aos gameplays de gente na internet e sabem que não vão poder também aproveitar esse jogo. Então, primeira coisa que eu recomendaria para o Gabe, lança Alyx uma versão normal sem realidade virtual. Vai chover dinheiro na Valve. Garantido. E, pô, bota alguém pra fazer o Half-Life 3 de uma vez, pô. Porque se Alyx foi tão bom, se gostaram tanto da história, do roteiro, não sei o quê, pô, tem qualidade pra fazer um terceiro jogo, pra dar continuidade à saga De Gordon Freeman? Eu não vejo por que não. Eu só imagino que seja preguiça. Ele falou que gosta da questão do desenvolvimento, que pretende, mas não é promessa, basicamente. Então, é esperar sentadinho, bonitinho, para ver se vai acontecer ou não.
Só espero que quando saia outro jogo não seja outro VR.
E aí tá aí a questão. Por que que ele não fez isso pro povão? Entendeu? Por que que ele não fez isso pro povão? Porque quando o povão meter a mão num jogo que não seja VR, que vem com a chancela da Valve, pô, certeza que vai vender rios de dinheiro. É esperar pra ver, né? O que que dá pra fazer?
É que o... Veja, também aqui, a Valve, ela é muito calculista nisso que ela faz, né? É, não foi coincidência que ela lançou o Helix como realidade virtual. É, a Valve, ela tem um headset de altíssimo nível, digamos assim, né? O nome da atual versão é... Acho que é Index ou coisa parecida. O nome dele. Mas o Valve Index, que é o atual, digamos assim, carro-chefe em termos de realidade virtual da Valve, e ela colocou o Helix para alavancar as vendas. Porque a gente tem que recordar que assim, a Valve ela aposta na realidade virtual. Quem tem Steam sabe que a Valve tem muitos mecanismos ali tentando estimular as pessoas a migrarem para a realidade virtual, e ela mesma investe em óculos de realidade virtual. Só que a Valve enfrentou um problema, que é o fato de que os óculos de realidade virtual estão em queda. É um mercado que começou a cair as vendas, né? O óculos Rift teve uma venda muito... uma redução de...
Não consigo imaginar por quê.
É, pois é. Isso tem sido problemático para eles, né? Eles têm que tentar emplacar o negócio. Então, realmente, a grande dificuldade para eles é essa, porque eles estão realmente enfrentando um problema nesse mercado. Eu estava vendo, por exemplo, uma notícia da Forbes, e a Forbes estava indicando assim, que o mercado de realidade virtual ele sofreu uma queda de mais de 5%. Né? Então, quer dizer, enquanto todo o ambiente de videogame estava crescendo, o de realidade virtual estava decaindo. E isso foi só de lucro, né? Houve uma queda de 5% da margem de lucro. A queda na quantidade de produtos, né, de óculos de realidade virtual encaminhada para o mercado foi de 50%. Quer dizer, todas as empresas que estavam trabalhando nisso reduziram drasticamente a quantidade de headsets que eles estavam colocando no mercado. E a contrário senso, né, a Valve, quando lançou o Index, ela inundou o mercado com o Index. Né? Só para vocês terem uma ideia, no primeiro ano de lançamento do Index, que foi acho que 2019, a primeira versão, eles colocaram naquele ano no mercado metade de tudo o que o PlayStation VR vendeu. Eles colocaram à disposição no mercado. Então, eles realmente inundaram o mercado com isso. Então, é uma aposta constante da Valve nesse sentido. Se está dando retorno, se está valendo a pena para eles ou não, eu não sei. Mas que eles apostam muito nisso, não há dúvida.
É, isso aí. Bom, vamos dar mais uma girada e ver mais um assunto interessante. E esse daqui é o seguinte. O senhor Fumihiko Yasuda, que é diretor de Nioh e um dos chefes do Team Ninja, né? Compartilhou informações a respeito do que a equipe anda fazendo. Em uma entrevista ao site The Gamer, houve uma possível citação sobre um futuro Ninja Gaiden ou algo relacionado ao mesmo. Ele disse assim, nada a anunciar ou comentar especificamente desta vez, mas se a série Ninja Gaiden não existisse, não haveria uma série Nioh. Então, essa é uma série realmente importante para o Team Ninja. Embora não tenha nada específico para anunciar desta vez, gostaria de dizer para que aguardem por algumas notícias em potencial para algum tipo de anúncio, em um futuro próximo. Bom, existe, assim, uma informação de que... existe a possibilidade do lançamento de Ninja Gaiden Trilogy para março desse ano, pois esse título foi listado para PlayStation 4 e Switch ano passado. E o lançamento não aconteceu. Marcaram para março desse ano. Então, tem alguma coisa boa se aproximando por aí para quem gosta de Ninja Gaiden. Ele também falou a respeito do nosso querido Ninja Mor, Ryu Hayabusa, dizendo que é o personagem mais importante de todas as nossas franquias. E afirmou que gostaria de vê-lo aparecendo novamente em um jogo em breve e que ele gostaria de anunciar detalhes sobre isso num futuro muito próximo. Ok. Vale lembrar também que a Koei Tecmo, né, que é a dona do Team Ninja, avisou no início de janeiro que este ano vai revelar jogos que os jogadores estão esperando há muito tempo. Lá vem ninjazinho cortando com faquinha por aí. O Yasuda também comentou que no momento não há planos para Nioh 3 e que o Team Ninja está trabalhando em muitos novos títulos. Muitos. E que ele está interessado em fazer um jogo de mundo aberto no futuro. Pois acredita que os novos consoles vão permitir ao Team Ninja criar algo desse gênero. É, realmente, o Team Ninja, quem gosta de hack and slash, partir para alguma coisa mais em mundo aberto, é uma proposta interessante. Mas eu, sinceramente, me animo com a possibilidade de algum jogo com Ryu Hayabusa no meio. Não precisa nem ser Ninja Gaiden, joguinho de luta. Vocês sabem muito bem que eu tô falando de Dead or Alive, né? Qualquer coisa com... Eu ia falar Ryu Hayabusa, mas na verdade o que vem na minha cabeça são as meninas.
Mas tem Ryu Hayabusa também no Dead or Alive.
Tem, eu sei. Mas assim... Tudo bem, tem Ryu Hayabusa, então tá valendo. Mas nesse caso eu ia preferir as meninas, mas Ryu Hayabusa tá valendo. E, assim, Ninja Gaiden Trilogy, proposta interessante, porque Ninja Gaiden é bom demais. E um remake dos jogos que já saíram anteriormente, uma guaribada visual, não vejo nada de ruim nisso. Algum de vocês gosta ou tem interesse nessas franquias?
Ah, eu sou muito fã do Ninja Gaiden, aqui tá o Reginaldo dizendo que é top demais, mas assim, a verdade é que assim, Ninja Gaiden foi top demais, essa que é a verdade, é um jogo, é uma franquia que vive de nostalgia, né, a gente pensa em Ninja Gaiden, a gente lembra lá do primeiro Ninja Gaiden, lá do Xbox Caixão, a gente lembra de Ninja Gaiden Black, que veio depois, a gente até lembra com um pouquinho, com uma certa dose de generosidade do Ninja Gaiden 2 pro Xbox 360 e do Sigma 2, que foi uma adaptação ali do Ninja Gaiden 2 pro PS3 que saiu depois, mas a gente tem que lembrar assim, que ó, Ninja Gaiden 3 é melhor até esquecer que ele existiu, não, acho que ninguém lembra de Ninja Gaiden 3 com saudades, né? Nem o Ninja Gaiden 3, nem depois aquele Razor's Edge, que aí avacalhou de vez o negócio. Então foram dois jogos muito ruins. E ambos coincidiram com uma mudança importante, que foi a saída do Tomonobu Itagaki da Team Ninja, que era o fundador e também, rigorosamente, pai dessas, tanto do Ninja Gaiden quanto do Dead or Alive. Aliás, nós podemos dizer que desde a saída do Itagaki... Não que a Team Ninja não lançou bons jogos, lançou, Nioh até um ótimo exemplo. Mas essas duas franquias, que eram franquias assim, que tinham uma influência muito forte do Itagaki, né, na concepção, que era Dead or Alive e o Ninja Gaiden, a Team Ninja não conseguiu desenvolver eles bem depois da saída do Itagaki. Então, eu vou ser sincero, sabe? A impressão que eu tenho, até arrisco dizer, é que a Team Ninja não está colocando o Ninja Gaiden, nem sequer Dead or Alive, como prioridade deles. Eu acho que eles estão querendo se livrar dessa herança do Itagaki, né, e construir um novo rumo sem o fundador. O Itagaki, por sinal, inclusive, acabou de montar um novo estúdio e já mandou beijinhos e abraços para a Microsoft, né, dizendo que gostaria muito de produzir jogos para a Microsoft, seria uma honra trabalhar para o Xbox e tal. Então, assim, fez ali o seu H ali com a... fez o seu jabá ali junto com a... com a Microsoft, e então assim, veja, eu infelizmente eu não consigo ver nada hoje na Team Ninja que me faça acreditar que ela seja capaz de produzir um Ninja Gaiden com as qualidades que fizeram Ninja Gaiden, um grande Ninja Gaiden, sabe? Não, puxa vida, eu preferiria que a Team Ninja cedesse os direitos do Ninja Gaiden para o Itagaki fazer um novo jogo, do que eles tentarem produzir alguma coisa nele, sabe? Sendo bem honesto contigo, Porto.
Ok. Ok, não tem problema nenhum com isso. Ai, é, ansiedade.
Eu, pra falar a verdade, eu nunca joguei os Ninja Gaidens do Xbox, caixão e nem do 360. Eu joguei só os do NES na época, os bem antigão. E na época eu gostava deles porque eles eram muito bonitos pra época, né? Mas eu achava extremamente difíceis, então... Eu acaba jogando, revezando muito com meus primos na época e eles é que conseguiam passar de fase.
O Ninja Gaiden do Xbox Caixão foi um dos melhores jogos da geração dele. É um jogo excelente.
Então eu não tenho tanta vontade assim de jogar de novo Ninja Gaiden. Na verdade.
Sim. Ah. É, o Ninja Gaiden eu joguei quando eu tive a oportunidade em consoles da Sega, porque o meu primo teve Master System, depois Mega Drive, e eu joguei Ninja Gaiden nesses consoles, em especial o Ninja Gaiden do Master System.
É, que deve ter sido o mesmo do Nintendinho, do NES.
É, uma conversão, exatamente. É,
o André Luiz está dizendo que tem o jogo de vôlei, né, que é o Extreme Beach Volleyball do Dead or Alive, né, e esse, na verdade, eles lançaram até o Extreme Volleyball pro 2, né, o Extreme Volleyball 2 pro Xbox 360, aí depois eles fizeram uma versão online, e essa versão online ela tá até hoje, é mais um exemplo aí de jogo que se perpetua, assim, o Extreme Beach Volleyball online, né, é que eu acho que aqui no Brasil a gente não tem acesso a eles. Eu desconheço, eu acho que a venda dele é mais restrita aos países asiáticos, mas tem, e tá até hoje, deve ter uns 10 anos já.
Vamos falar a respeito de momentos chatos, partes chatas de games, muito bom. Sabe aquele jogo que recebeu um puta notão, que você conversou com seus amigos, caraca, que jogo maneiro, não sei o quê, mas que sempre tem aquele momento irritante que faz você perder a paciência? É sobre esses que a gente vai falar. Bom, eu tenho aqui uma lista produzida por um grande portal recentemente que possui alguns exemplos interessantes. Só que eu vou também querer que os meus amigos, e eu também vou fazer isso, vamos citar alguns que a gente sofreu. Um jogaço sensacional, em um momento que tirou a nossa paciência. Bom, olha só, vou citar alguns exemplos aqui e vamos ver se os meus queridos amigos concordam. Por exemplo, em Uncharted 4, tem um momento que no início do jogo, o capítulo inicial do jogo, você tem que fazer um trabalho de coletar umas caixas, um material que está debaixo d'água. E é um procedimento do jogo criado para que você conheça algumas mecânicas, mas que é um pé no saco e completamente desnecessário pro jogo, sinceramente. Eu concordo. Vocês jogaram Uncharted 4, vocês dois, né?
Joguei.
Você lembra dessa parte do início do jogo, que eles são contratados para resgatar um material que tá no fundo do mar?
Lembro. É que ele tá levando uma vida normal, assim.
Exatamente.
Que ele meio que se aposentou.
Isso. E honestamente, aquilo ali é um pé nos culhões.
É um pouquinho chato. Realmente é uma parte chata, mas não chega a atrapalhar o jogo, porque é rápido, não é uma parte que é muito demorada, né? Então... Mas realmente é uma parte chata num jogo muito bom. Em quadro.
Ah, eu tava falando aqui com o Dart antes de começar a gravar, né? Que praticamente todas as side quests ou mini jogos de pescaria em qualquer jogo, eles figuram entre as partes chatas.
É. E de caça também, raramente é bom. É raro o jogo que tem caça que é interessante. Geralmente é muito repetitivo e chato.
É muito comum, né? Side quest normalmente é uma perda de tempo, né?
Depende.
Não, então, ok.
Quando são repetitivas, elas são...
Um exemplo de jogo em que as side quests não incomodam. Pelo menos pra mim não incomodam. GTA. As side quests são muito divertidas. Mas tem momentos do roteiro que podem ser entediantes.
Mas eu não sei se vocês lembram, falando em GTA... Eu não sei se vocês lembram que... Eu achava muito porra aquilo, mas... Eu não sei se foi do... Agora não vou lembrar se foi do GTA 4, do San Andreas, que você tinha que mexer num aviãozinho Não sei se você recorda disso, que é você mexia num aeromodelo lá e você que ficava voando com ele. Puta, aquele troço era chato pra caramba, cara.
Sim, isso mesmo.
Não me lembro disso. Não me lembro.
Não, tinha uma missão que você tinha que controlar um aeromodelo que era um pé no saco mesmo. É isso mesmo. Ele era muito arisco, você tinha que repetir a missão várias vezes, era muito chata.
Não me lembro disso aí.
Ah, e recentemente eu tava numa dessas agora, é do San Andreas que se mexe com um aviãozinho lá, agora que eu tava puxando. Aliás, esse negocinho de aviãozinho e tal, um jogo muito bom que tinha isso também, que era muito chato, era do Assassin's Creed 2, vocês lembram lá da maquininha que voava lá do Assassin's Creed 2?
Esse eu não posso falar,
porque
eu não
jogo Assassin's
Creed.
Sim.
Aquele troço era chato pra caramba. Eu recentemente, eu chamar de jogo bom é um certo exagero, mas eu tava jogando agora o Battletoads. E o Battletoads agora, ele tinha uma fase, o antigo Battletoads tinha uma fase muito infame, que era a fase da água, né? Que é você ficava navegando lá e batendo nos obstáculos. E agora ele tem uma que também é muito chata, eu devo ter morrido umas 30 vezes na fase. Você vai passando em diversas superfícies diferentes, e aí você tem que apertar um botão diferente para você andar de acordo com a superfície. E se você não tem a precisão exata do momento que você tem que pegar em cada uma das superfícies, chega o bicho lá e destrói o teu personagem. E os checkpoints dessa fase são muito longos, muito afastados, sabe? Então você morre, assim, tá chegando no finalzinho ali, o cara te pega porque você não teve a precisão exata lá para conseguir avançar. Assim, eu não tô exagerando, eu devo ter morrido umas 30 vezes. Umas 30 vezes seguidas.
Que merda. Joguinho de aventura assim que eu começo a jogar, às vezes paro porque trava em algum lugar que você tem que ficar repetindo e repetindo e repetindo até que o seu saco acaba. Ah, eu tô tentando lembrar do nome. É um jogo de plataforma bonitinho que tem no Xbox One, que você controla um mini. Ai, meu Deus, esqueci o nome.
O Braid?
Não. Xbox One. É um jogo de plataforma em 3D que a gente ganhou ser assinante Xbox Live Gold. Jogo bonitinho de um menino, tô tentando lembrar agora, mas fugiu completamente. Tem uma missão em que você tem que pular com ele nos troncos que vem descendo pela margem do rio. Mas, porra, você pula e você tem que pular para outro tronco e às vezes o tronco vem mais rápido ou mais devagar e você errar o tempo do salto. É cair na água e ter que começar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E eu me irritei tanto que eu simplesmente abandono. Max and the Guns of Brotherhood.
Puta! Ah, isso é legal.
Legal? Legal morrer trocentas vezes e querer tacar o controle na TV. Não é legal, não.
Eu não me lembro de ter morrido, velho, que faz tempo que eu joguei o Max, mas eu não me lembro de ter morrido tantas vezes nessa fase, então eu não me irritei tanto.
Ah, é porque eu sou. É porque eu tenho problemas de coordenação motora, ô Cadelinho. Entendeu? Problemático. Eu só sei pensar em X e Y. Qualquer outra coisa, eu perco completamente o controle. Mas um saco. O jogo é uma graça, entendeu? Mas quando chegou justamente nesse trecho do jogo, eu não aguentava mais. Falei assim, depois eu tento de novo. Aí eu tentei de novo e não consegui. Depois eu tento de novo. Aí eu tentei pela terceira vez. Quer saber? Dane-se. Apaguei do console.
A IGN, ela destacou ali uma desses momentos chatos e com razão, ao meu ver, do No Man's Sky, né? Que é bem o início do No Man's Sky. E no No Man's Sky, quando você começa o jogo, você tá num planeta aleatório lá do sistema e a tua nave tá destruída. E você passa, assim, os primeiros 30, 40 minutos, você tem que ficar catando itens para consertar a tua nave. Em tese, esse é o momento que o jogo fica explicando algumas mecânicas. Mas, assim, é um dos piores cartões de apresentação que eu já vi de um jogo, sabe? É muito chato, mas, assim, muito chato essa parte inicial dele, assim. E outro jogo que tem uma parte inicial muito chata, a meu ver, foi precisamente o Red Dead Redemption 2. Pra gente falar aí de um grande jogo, né? O início do Red Dead Redemption 2, olha, é lento aquele troço lá, sabe? Eu fiquei ali, eu digo, não é possível, cara, eu vou ficar uma hora e meia nessa onda aqui dos caras andando na neve e conversando e eu jogar mesmo que é bom nada.
Mas sabe que eu achei realmente lento, mas eu não achei chato. Eu gostei desse ritmo lento do início do jogo. Mas realmente ele demora pra engrenar o jogo, ele demora pra realmente começar o jogo. Demora bastante. Acho que mais de uma hora.
Sim, uma hora e meia. Ele me deixou preocupado até. Eu fiquei pensando uma hora assim. Eu digo, mas não é possível, cara. O jogo vai ser todo linear, assim, né? Não vai ter... Quando é que ele vai me dar a liberdade aqui pra eu assumir as rédeas?
E mesmo depois que ele começa, ele tem um ritmo mais lento do que o primeiro.
Bem mais lento.
Verdade. Ah, mas assim, Red Dead Redemption, eu já vejo um problema sério nele por causa das viagens de cavalo. Porque tem algumas horas, tem algumas missões que você tem que atravessar o mapa quase todo num cavalo. E é um pé no saco, porque um cavalo não é um carro. Um cavalo não faz 200 km por hora. Tipo, GTA V, você atravessar do norte ao sul do mapa de Los Santos num carro rápido, nem precisa ser um carro rápido. Carro mediano, você faz a travessia completa em 5, 10 minutos no máximo. Do ponto A ao ponto B, do ponto mais alto ao ponto mais baixo. Pô, no Red Dead você leva séculos. E claro, né, a risco de você ser abordado para tentarem te matar, ou seu cavalo ser atacado por coiotes e coisas desse tipo. Particularmente viajar, assim, você tem que ter paciência. Red Dead tem momentos em que você tem que estar zen para curtir a viagem e observando as coisas.
É um jogo contemplativo.
Tem um ritmo já mais... Exatamente, um jogo contemplativo. É um jogo que você tem que colocar na cabeça que curtir a paisagem é tão importante quanto fazer uma missão. GTA não tem isso. Interessante, é um jogo da Rockstar também, mas não tem isso. Você entra no carro, corre, certo, não,
O próprio Red Dead Redemption 1 não, era mais frenético um pouco. Ele não era assim.
É.
O 2 é que é mais lento. Mas o 2 depois ele... mais adiante ele passa a ter mais viagem rápida. Fast travel.
Isso é bom.
Daí começa a usar mais fast travel no, depois. Eu comecei a usar bastante depois, mais adiante.
É, até porque quando você dá o trigger pro início de uma missão, a missão acontece do outro lado do mapa, mas às vezes você tá no ponto de início da missão, aí ele te dá um fast travel já pro outro lado do mapa, muito melhor. Porque se você tiver que começar a missão aqui e atravessar o mapa todo pra chegar lá do outro lado do mapa, e lá você morrer e tem que reiniciar a missão do ponto inicial, pô, isso aí eu ia dar um tiro na cabeça se tivesse que passar por uma situação dessa. Bom, também tem um momento ou outro aqui que inclusive foi citado nesse material da IGN, que é no primeiríssimo Shenmue, que tem um momento em que você tem que fazer um pouquinho de dinheiro e investigar a respeito do paradeiro do Landik, que é o malvadão do jogo. E para isso você tem que ir até as docas. Nas docas você arranja um empreguinho de piloto de... Oh, meu Deus, qual é aquela máquina que você dirige aqui para carregar caixas? Empilhadeira, lembrei. Você tem que se tornar um piloto de empilhadeira nas docas para conversar com outros funcionários e começar a investigar a respeito da situação. O problema é que, para você chegar nas docas, você tem que chegar lá do bairro onde ele mora e pegar um ônibus. Mas aí você tem que se sentar e esperar. De verdade. Pode acontecer de você estar chegando e o ônibus está passando e você entra no ônibus. Mas também tem momentos em que você senta lá no ponto e fica esperando. Ainda bem que você tem umas coisinhas para fazer. Mexer no seu inventório. Tem uns brinquedinhos que você compra que você pode examinar e tal. Enquanto o ônibus não chega. Mas você tem que esperar um ônibus no jogo. Pelo amor de Deus! Até mesmo passear pelas docas é mais interessante, porque ficar sentado na cadeira, ficar sentado de pé esperando um ônibus, haja paciência. Posso fazer o quê?
Tem um jogo que foi dos que eu mais joguei na vida, né, em quantidade de horas, que foi o Skyrim. Mas o Skyrim, assim, tem algumas dungeons do Skyrim, assim, que são senhor teste a paciência, sabe? Você pega. E às vezes você faz umas dungeons imensas, gigantescas, e o prêmio no final, assim, é tão deprimente, assim, que chega realmente a frustrar, assim, sabe? Eu lembro. Nossa, tem várias, assim, Soul Cairn, né? Uma dungeon muito, 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 muito chata no Skyrim. Bleak Falls, que a gente faz trocentas vezes, é muito chata, assim. Todas as dungeons do Galdur Amulet lá, que você vai pegando os fragmentos do amuleto de Galdur, e o amuleto de Galdur nem é grande coisa, ele te dá 30 pontos a mais, mágica, não sei o quê, ninguém usa aquela porcaria, todo mundo acaba usando um amuleto melhor àquela altura do campeonato. Mas às vezes você fica lá 40 minutos dentro de uma dungeon, um monte de sala repetitiva, um monte de Draugr, né, os mortos-vivos lá, repetitivo, e o troço não avança, não evolui, assim. Eu, pessoalmente, eu gosto das dungeons mais rápidas do Sky. Senta lá, 7, 8 salas, beleza, resolveu, tá fora. Mas às vezes você entra naquelas dungeons lá das minas dos anões, assim, você fica lá 40, 50 minutos lá perambulando e se perde, já não sabe onde é que é a saída e o mapa não te ajuda, tem que ter uma boa dose de paciência.
É, e agora posso citar um jogo sensacional que tem um momento estupidamente, tremendamente, irritantemente chato. Sabe qual? É um jogo que eu amo. Amo. Gran Turismo. Gran Turismo 1, Gran Turismo 2, Gran Turismo 3 e Gran Turismo 4. Jogos excelentes. E, obviamente, você já faz ideia de qual é o momento que eu tô falando, né? Qual seria?
Um jogo que você não tem dinheiro pra nada e passa 500 mil horas jogando até conseguir comprar alguma coisa decente.
Não, o chato não é isso. O chato são as carteiras. Tirar as carteiras. Acelere do ponto A até o ponto B em X segundos. Ok. Acelere e freie no ponto certo. Freie no ponto certo. Chato. Vá do ponto A ao ponto B passando pela curva tal em menos de tantos segundos. Chato. Dê uma volta em menos de 1 minuto e 30. Chato. Cara, assim, tem tanta coisa irritante, tem tantas provas irritantes para você obter as carteiras. E você é obrigado a obter as carteiras para poder fazer as corridas que dão mais dinheiro. Você tem que fazer a porra da carteira. E vai. E repete, e repete, e repete, e repete, e repete, e repete, até que você quer tacar o Don Chaco na TV.
É.
Eu sofri isso. Assim, no Gran Turismo Esporte, não, nem digo esporte, no Gran Turismo 6 e no 5, ou seja, os Gran Turismos de PlayStation 3 e no GT Sport do PlayStation 4, até que não foi tão ruim. Mas, pô, no Gran Turismo 1 e 2 de Play 1 e no 3 e 4 de Play 2, era um pé no saco. Era irritante.
É, e o problema pra mim nesses daí é que sempre tem algumas dessas provas aí que são de drifting e eu tenho pavor de drifting, eu sou péssimo em drifting. Então eu apanho até dizer que eu tenho que fazer alguma coisa de drifting.
Ah, você tem que praticar mais, drift é tão bom.
Não, eu acho chatizo, capeta.
Não, né, não. Depois que você pega o jeito, você vai querer fazer o tempo todo. Mas é complicado mesmo. Tati, mais algum jogo, coisa assim, que você considere bom, mas é irritante pra ti?
O Loirão Gamer falou que o The Witcher 3 tem uma parte chata que é demais, que é quando começa a subir os créditos. Mas mesmo o The Witcher 3 não tá livre de partes chatas.
The Witcher 3, partes chatas. Poxa, vamos puxar aqui.
Ele tem algumas sidequests que não são lá muito...
Não, mas é que assim, as sidequests ruins do The Witcher, elas costumam ser muito rápidas, não é? Então...
São rápidas, mas são chatas, né? São partes chatas.
Eu não consigo lembrar de uma sidequest do The Witcher 3, assim, que tenha me consumido tempo. Eu tenho pensado, putz, mas que porcaria o tempo que eu perdi nisso, assim, sabe? Eu perdi muito tempo fazendo algumas coisas chatas, por opção pessoal, né? Você fica lá mergulhando lá pra pegar os tesouros no meio do nada lá, você vai com o barco até o meio do nada, pula na água pra pegar o troço lá embaixo, só porque tem um ponto de interrogação lá no mapa, mas você não precisa fazer isso, né, eu fazia porque eu queria. Então, The Witcher 3 eu não consigo, assim, tem momentos chatos, como todos têm, né, mas não consigo me recordar. O The Witcher 3 em particular, assim, tem determinados momentos ali que o vai e vem com a Triss e com a Yennefer fica um pouco chato, assim, sabe? Fica muito pastelão mexicano pro meu gosto em alguns momentos. Mas não é algo que tenha me incomodado muito, assim, sabe? Parando pra pensar nesses grandes jogos, assim, né? O The Witcher 3 é um que, pra mim, passaria imune. Eu não consigo lembrar, assim, de nenhum momento. Teve um ali, por exemplo, um que eu acho que tem partes chatas e que ganhou prêmios, né? Muitos prêmios. Foi o... Caramba, fugiu o nome.
Situi.
Como é que fugiu? Não. Ele ganhou até o prêmio lá de RPG lá. Cara, como é que pode? Fugiu lá recentemente, inclusive.
Outer Worlds?
Não, Outer Worlds tem muita parte chata, foi bem lembrado. É que esse não é um jogo tão bom.
Pior assim. Que esse eu não lembro de parte chata, mas...
Não, Outer Worlds tem um monte de... Disco Elysium. Tá, senão eu vou fugir do assunto. O disco Elysium, apesar de todas as qualidades dele, ele, assim, tem determinados momentos muito chatos, assim, porque você, assim, os desenvolvedores do disco Elysium, tem horas assim que eles derrapam na maionese lá nas viagens e nos simbolismos e nas alusões metafóricas lá da história, assim, que, assim, se você tá lendo, né, porque é um monte de texto, né, você vai ler tudo que eles estão escrevendo, é um pé no saco, sabe? Se você tá só lá apertando continue, 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 você talvez nem tenha percebido. Mas tem umas partes aí que o disco Elysium se arrasta, se alonga lá nas conversas, que só. E o Outer Worlds, pô, qual é? Você tem que ficar voltando pra mesma base 300 vezes, completa a missão, volta pra base, completa a missão, volta pra base. Pô, enche o saco, os troços. Aquela base lá que é, fugiu o nome dela, mas que é compridinha lá, que tem as lojas nos cantos, eu acho que chegou um momento do jogo que se eu botasse uma venda eu sabia de cor, de tanto que eu fui e voltei pra aquele lugar.
É, mas isso tem vários jogos que tem isso, né? O próprio Mass Effect tinha muito disso também, né?
O Mass Effect é bastante. Quando você voltava lá pro hub lá, meu Deus do céu.
É, pra Citadel.
O hub da Citadel, principalmente no Mass Effect 1, é outro também. Que se eu botasse uma venda naquela época lá, eu sabia onde é que tava
o elevador também.
De informações, o elevador que servia de desculpa pra fazer as telas de loading. É. Com certeza.
Verdade. Pô, Mass Effect é um jogo que eu amo. O primeiro, inclusive, é um jogo que eu amo do fundo do meu coração, mas puta grila, como aqueles elevadores eram chatos. Meu Deus.
Ah, outro aqui, ó, pra ser polêmico, é God of War. O God of War aí, é aquela fase de Niflheim é chata pra caramba.
Eu não me lembro especificamente pelo nome.
É aquela que é meio rosa ali, assim, ela é bem chatinha.
Ah, sim.
Que eu me lembraria, pelo menos, né, do God of War, Niflheim é meio pentelho.
Isso nesse God of War mais recente, né? No...
Sim, sim, sim.
Último, né? Não joguei o suficiente pra chegar nesse ponto. Infelizmente, eu sou obrigado a dizer. Eu ainda não zerei até hoje God of War do PS4.
É que eu...
Na cara pra jogar.
Eu tenho que jogar... O Niflheim, ele... É uma fase que tem, assim, tem muito inimigo, é muita pancadaria, ele, sei lá, não funciona bem no novo God of War, assim, sabe? Se fosse no God of War 2, por exemplo, teria sido uma fase legal. Nesse God of War, assim, que é um pouco mais, assim, sabe, é contemplativo, um pouco mais, assim, de você curtir o ambiente, é pancadaria pra tudo quanto é lado, não sei. Achei que é uma fasezinha meio sem graça.
Eu ia falar a respeito de um jogo que muita gente já considera chato por si próprio, mas que eu particularmente gosto, que é o Death Stranding. Eu gosto de Death Stranding. Engraçado. É um jogo de ritmo lento. Então você... Bom, isso é o mote do jogo. Vai lá você, todo pimpão, Bridges com as coisas nas costas, vai andando, e você vai vendo as coisas, vai vendo os ambientes, é muito bonito, é muito bem feito e tal. Aí dessa porcaria das criaturas lá que você tem que meter a mão na cara pra eles não te detectarem, e quando te detectam, você é puxado pra aquela gosma preta que surge do nada no chão, e ali é que começa a minha irritação, porque você nunca sabe o que tem que fazer ali. É um pé no saco. Você tem que procurar um ponto alto, porque sempre tem uma criatura que parece uma baleia com um monte de tentáculo na frente, querendo te pegar. E, pô, que haja paciência. Porque quando você entra nesse momento do jogo, basicamente, você tem que tentar evitar de ser atacado, mas não existe exatamente um objetivo. É simplesmente passar tempo evitando ser atacado. Até que em um determinado momento, o lance passa, volta tudo ao normal, você continua a sua viagem. A viagem é legal. Tem que enfrentar as criaturas, pé nos culhões. Muito, 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 muito chato. Pois bem, meus queridos, mais alguém gostaria de chamar a atenção para algum momento chato, irritante ou desnecessário em games que a gente considera excelentes?
Tinha uma mecânica, bom, eu não sei se é em jogos que eu considero excelentes, mas tinha uma mecânica que, felizmente, os JRPGs estão eliminando, mas que de vez em quando ele ainda retorna, que são os inimigos invisíveis, né? Os inimigos invisíveis, eu tinha pavor. Eu lembro no Xbox 360 tinha um RPG que eu gostava até da RPG, que era o do... Cara, eu tô bem de nomes hoje. Era aquele do cara imortal lá. Que é o nome? Você. Você. Lost Odyssey.
Ah, certo.
No Lost Odyssey você. Era um bom RPG, era um RPG muito maduro, assim, é um tema interessante sobre imortalidade mesmo do personagem, né? E como isso afetava as relações, a forma como ele via o mundo e tal. E ele tinha uma fase em particular que era uma fase em que você tinha que. Você estava numa espécie de um esgoto, assim, né? Você estava num sewer lá, né? E aí você tinha que fazer um quebra-cabeça, que você mexia em determinadas peças para abrir outras partes desse labirinto, né? Um labirinto que você ficava. Só que daí o Lost Odyssey, ele usa esse mecanismo, né? Que você não vê o inimigo, né? Você fica. Não é que você não vê o inimigo não existe. O jogo, ele passa um determinado tempo, ele cria um encontro aleatório para ti. Só que daí você ficava indo e vindo ali para tentar ver quais eram os mecanismos para abrir as portas e ficava ali os inimigos, tendo vários encontros, e eram encontros fáceis, eram encontros em que você ia vencer, às vezes você nem perdia a energia, mas era uma extinção, você andava dois, três negócios, e tudo que você queria era só descobrir como é que faz para abrir a porcaria daquela porta lá e um monte de encontro filler ali no meio, e isso era muito chato. E aí era um mecanismo que os JRPGs adotaram por muito tempo, né? Mais recentemente eles até que deram uma maneirada nisso, mas putz, eu sempre achei chato isso.
Mas isso era uma coisa que acontecia com vários jogos, né? Não era
específico. Sim, vários.
É bom ver que JRPGs estão evoluindo de alguma forma, né? Já alguma coisa. Meus senhores, mais alguma coisa? Dart, mais algum exemplo?
Há pouco eu tinha lembrado de um, mas esqueci. Então, não.
Vamos encerrar, minha gente? Ou gostariam de adicionar mais alguma coisa?
A gente podia perguntar para o pessoal do chat se eles lembram de algum.
Por exemplo, o André Luiz falou que qualquer tutorial de game ensinando a jogar é chato. Verdade.
Alguns tutoriais conseguem ser criativos, mas é bem raro.
É raro. O Loirão Gamer lembrou que realmente ter que esperar o ônibus era um pé no saco. Muito chato mesmo, muito chato. Eu acho que isso é isso, a galera aqui. Alguém aí do chat lembraria de mais algum que não tem paciência, que era muito chato em algum jogo que curtia jogar? Tô de olho aqui. Minha gente, complexo, né? Quem de vocês... vou até perguntar pro Dart, que eu acho que esse é o tipo de coisa que o Dart saberia me responder melhor. Por acaso, Dart, você jogou a demo do Resident Evil Village?
Não, porque ela saiu só pro PlayStation 5, né?
Pena.
Ela não saiu pro Xbox ainda.
Bom, tô lendo aqui que o primeiro grande patch de Cyberpunk 2077 está prestes a aparecer. Isso é bom. Não, acabou de sair. O primeiro grande patch acabou de sair. O patch 1.1 para todas as plataformas.
Mas agora que eu já terminei o jogo, eu acho que eu só vou jogar de novo quando sair a atualização para o Series X, né?
Mas olha só que interessante, o texto fala assim, existem diferenças notáveis entre o que esse patch consegue corrigir entre diferentes versões do jogo em sistemas diferentes. Por exemplo, as multidões da versão do PlayStation 4 receberão uma otimização de performance, mas apenas para aqueles que estão jogando no PlayStation 4 Pro ou PlayStation 5. Que maravilha, hein? Jogadores de Xbox terão um melhor uso de memória. Jogadores no Stadia. Ainda tem isso, ainda tem esse jogo no Stadia. E falam que a versão do Stadia é boa. Mas, aparentemente, a versão do Stadia não vai mais ter problemas de texturas corrompidas em armas de ataque direto, melee.
Eu vi, acho que no Digital Foundry, eles falando sobre a versão do Stadia, que ela tá entre a versão do Series X e do PC, se não me engano.
O que, na verdade, não é uma coisa ruim, né?
Tá rodando entre essas.
Rolando relativamente bem.
É.
E a lista é grande, hein? Nossa, a lista é enorme. Eu acabei de acessar aqui. vamos ver aqui. Várias correções de crash no PlayStation 4, otimização de performance para as multidões, apenas do PlayStation 4 Pro e PlayStation 5, melhor uso de memória no Xbox One para criação de personagens, espelhos, controle remoto da câmera, menus, E tudo isso em todas as versões. One, One X, One S. Bom, aparentemente não tem nada muito específico para quem tá com um Xbox Series S ou X.
É que essa questão de multidões, parece que o PlayStation 4 Pro e o PlayStation 5 não tinha, e o Series X e o Xbox One X tinha multidão.
Nossa, já pensou você entrar num jogo de mundo aberto que rola numa cidade futurista fervilhando de gente e quando você começa o jogo a cidade está com pouquíssima gente?
É porque a versão de PlayStation 5 era capada pela do PlayStation 4 Pro, né? Que era pior que a do Xbox One X. O Tabatera fala do modo horda do Gears, quando adicionou armadilhas. Que ele deixou de ser visceral por causa disso.
O Loirão também comentou que no Gears 4 a parte das hordas quase fizeram ele largar o jogo. Gears é um jogaço, mas essa parte de horda... Aliás, a horda você só joga no multiplayer, né? É um modo exclusivo de multiplayer, né?
Sim, a horda é um modo exclusivamente cooperativo, né? Não sei, essa parte das armadilhas foi polêmico. Tem gente que gostou dessa adição e tem gente que não gostou, né?
Tá bom, mas isso é inescapável, né?
É.
Eu lembro que tinha um meme que saiu tempos atrás aí que eu vi, que basicamente assim, o cara pega o controle assim, e vai jogar um jogo e fala, putz, eu gostava tanto desse jogo, por que que eu parei de jogar ele? Aí quando ele começa a jogar, ele lembra, essa fase. ele se recorda rapidinho de por que que parou de jogar. Aquela fase. Não, sempre tem aquela fase, né?
Não,
é complicado.
Eu me lembro que quando eu joguei a horda com armadilhas, eu me lembro que eu gostava até. Mas agora, pensando, realmente deixou de ser visceral. E agora eu tô me lembrando que a gente jogava, tinha um mapa específico que a gente ficava numa ponte lá. Que tu botava armadilhas e ficava lá, e praticamente, se tu botava bem as armadilhas, os bichos nunca chegavam onde tu tava, tu ficava só de longe atirando neles e com as armadilhas te protegendo. Então,
cria um exploit daí, né? Bom, teve no Mortal Kombat, desde o Mortal Kombat 10 eles adotaram essa temática, e alguém deve ter gostado, porque eles repetiram e aprofundaram ainda mais no Mortal Kombat 11. O pessoal que já jogou Mortal Kombat vai saber do que eu tô falando. O Mortal Kombat, ele tem muito conteúdo extra, né? Que são equipamentos que você pode customizar o personagem, são golpes, são fatalities diferentes, são alguns bônus que você pode utilizar em algumas fases, nas torres especificamente. Mas para você conseguir acesso a isso, você tem que sair do jogo, né? Você sai do modo combate e você entra no modo exploração. Aí esse modo de exploração, que no Mortal Kombat 11 é a ilha do Shang Tsung, ele é até legal porque, assim, é legal num aspecto, porque você visita a ilha e revê alguns dos cenários, né, que se passavam os combates no primeiro Mortal Kombat. Então, essa parte até é legal. Só que aí você tem que ficar abrindo um monte de baús. Aí para você abrir esses baús, você tem que ter a coin virtual. Mas não é só isso. Além de você ter essa coin virtual, que já faz ali, né, como é que nós podemos chamar assim, né? O merchandise interno ali do jogo ali, né? Faz os loot boxes do jogo. Você ainda por cima, para você acessar determinadas partes, você tem que ficar resolvendo uns quebra-cabeças, que são meio toscos, mas tem ali uns quebra-cabeças, e tem muito vai e volta na ilha para você. Daí você tem que pegar um negócio que tá aqui, aí você pega aquele item, e esse item vai ajudar a destravar uma porta que fica lá do outro lado. E aí eu fico pensando, cara, eu até sou um jogador que joga RPG, joga Adventures, eu até não me importo muito com isso, mas o cara pegou um jogo de luta, que é assim, por excelência, um negócio assim que você pega o controle, você já vai jogar, e o cara fica perambulando de um lado pro outro pra conseguir pegar os itens, é a injeção de saco do cão. Mas alguém deve ter gostado, porque fizeram isso no Mortal Kombat 10, e aí no Mortal Kombat 11, não satisfeitos, fizeram um troço maior ainda, mais longo, mais complicado, mais cheio de onda, mais cheio de esquema. Quer dizer, alguém deve ter gostado dessa porcaria. Isso é a cripta, o Loirão que tá falando. Pelo amor de Deus, é muito chato aquele troço assim, sabe? Eu já sou contra loot box de forma geral. Os caras devem fazer uma loot box que você tem que ficar passeando e perambulando. E aí, pra você se achar ainda por cima no mapa lá da cripta, é uma enche... dificuldade do cão pra você conseguir voltar, porque tem uns caminhos lá que você usa, aqui você usa o portal, e aqui você teleporta, e aqui sobe e desce e levanta o elevador, e eu digo, poxa, tem que ter uma certa dose de paciência.
O Loirão Gamer aqui comentou das partes de hordas que tinha no Gears 4. Realmente isso daí era muito chato. Eles resolveram botar dentro da campanha algumas partes que tinha horda. Dentro da campanha.
No Gears 4,
né? No Gears 4 era muito chato essas partes aí. Realmente não combina com a campanha. A gente via que era forçado, que era praticamente um tutorial da horda dentro da campanha. E não era uma partezinha. Se fosse uma parte só dentro da campanha, tudo bem. Mas era pelo menos umas 4 ou 5 vezes dentro da campanha que tinha isso. Era muito chato.
Verdade.
O jogo, no geral, era bom. Mas essas partes eram muito chatas mesmo.
Bom, e aí, porque pelo menos já ir para o encerramento, pelo menos da minha parte, tem três coisas assim que são meio genéricas, né, que a gente pode colocar. Eu acho que primeiro, quem joga principalmente RPGs ou alguns jogos de aventura ou survival, qualquer missão de escort, né? Qualquer missão que você tem que acompanhar alguém do ponto A ao ponto B, essas são sempre as campeãs. Aí você vai pensar assim, missões chatas, até do The Witcher, missão que você tem que ficar fazendo escort, né? Tem que ficar escoltando o personagem do ponto A ao ponto B, essas sempre estão entre as mais chatas. Antigamente, hoje em dia até não mais, né? Mas antigamente, toda missão com água, toda missão aquática, pode ter certeza, era para se estressar, entendeu? Não tinha erro, né? Sempre debaixo d'água, era para se incomodar. E para mim, né? Obviamente é pessoal, né? Botou stealth, botou furtividade, começa a me encher a paciência, sabe? Se começou a ficar muito, muito intenso ali a necessidade do stealth, muito intenso a necessidade de você ficar ali na furtividade, eu particularmente, eu acho muito chato. E acho que adiciona a chatice a má execução quando ele fica mal implementado, né? Então você faz aqueles stealth ali que fica metade do teu corpo pra fora e o cara não te vê, ou pior ainda, pra você coroar de vez. Escolta com stealth. Aí é pra coroar, né? Você tem que acompanhar o personagem. Você tem que se esconder, mas o personagem tá te acompanhando. Se o cara vê ou não vê, pouco importa. Não pode ver nenhuma. Destrói a tua imersão e paciência. O jogo.
Aliás, isso tem muito no Assassin's Creed Valhalla que eu tô jogando agora.
Oh, yeah.
Tu tem a opção de tentar fazer um stealth ou ir ela louca lá e como Rambo, né? Às vezes eu tento ficar um pouco no stealth e tal, e tem algumas missões que ataque, é uma fortaleza e tal, e aí tu tá com um exército junto, né, com outras pessoas junto, outros companheiros junto atacando aquela fortaleza. E tu tenta ir no stealth e eles estão acompanhando, assim, mas às vezes tu tá no stealth e eles estão atacando...
E outro detalhe que me chama a atenção, que o pessoal insista nessas missões de escolta, porque assim, primeiro, eu tenho que encontrar uma pessoa que goste de missão de escolta, eu não tive esse prazer ainda, sei lá. Pessoas que gostam de furtividade, stealth, coisas várias, mas eu nunca encontrei uma pessoa que diga, putz, a coisa que eu mais gosto no jogo é quando eu tenho que escoltar um personagem de um ponto de vista. Eu nunca vi uma pessoa dizer isso. Então, além de ser uma coisa que eu acho que unânime que o pessoal desgosta, são missões muito propícias para dar bug. Assim, sabe, quantas vezes vocês já não ouviram do cara, por exemplo, ter que reiniciar a missão porque o NPC ficou travado no mapa e ficou preso e você esqueceu e perdeu o NPC... Eu lembro dos caras que acontecia direto, assim, o NPC se perde, e aí eu tinha que entrar lá na versão do PC, né? Eu tava no console comando e tinha que teleportar o NPC direto pra mim, porque o cara tinha parado, sabe, só Deus onde, assim, sabe? Aí teleportava ele de volta pra mim, porque ele tinha se perdido. É muito propício esse tipo de missão pra dar bug, pra dar algum glitch, e os caras insistem nessa porcaria, é impressionante.
No próprio Assassin's Creed Valhalla tem um que eu tinha que escoltar um cara do ponto A ao ponto B dentro de uma cidade, e no Assassin's Creed eu sempre vou por cima das coisas, escalando tudo, né? Só que o cara não escalava, daí eu tinha que ir dentro da cidade caminhando direitinho.
Pelo menos você tem uma certa imersão, assim, né? Que, às vezes você pega uns caras assim, que o cara é tão super power, ultra plus, você pensa, por que você precisava da minha escolta, desgraçado?
Só que o problema é que caminhando direitinho ia passar por um monte de guarda, ia dar um monte de confusão, né? E escalando eu fugia, né, dessas confusões.
O Cyberpunk agora tem um monte de missão de escolta, e todas elas dão algum tipo de bug, não tem erro, assim, sabe? Sabe, na missão de escolta no Cyberpunk, alguma coisa vai dar errado em algum momento, assim, sabe? Pode ter certeza disso, vai ter algum, no mínimo algum glitch gráfico vai acontecer, vai dar algum eco de som, o personagem vai atravessar uma parede, vai acontecer alguma coisa assim, você pode escrever.
O Tabatera aqui reclamou do Far Cry 5, que exagerou nos elementos de RPG e nas missões secundárias necessárias, que é um jogo de tiro, né? Não tem muito sentido.
Eu sou fã de RPG, mas eu também acho que o Far Cry 5, ele se enrola demais nisso, sabe? O Far Cry 3, pra mim, ainda é a referência nisso. Eu achava, assim, o Far Cry 3 era ação, você ia lá, conversava e tal, o cara te dava missão, você já ia, sabe? Não, não tinha muita onda.
Não faz muito sentido um jogo de tiro tentar forçar um RPG, né?
Mas o Far Cry 5 é assim, né? O tempo todo. Aí recebe lá o fazendeiro lá do raio que parta lá, chega lá pra você, eu preciso, eu sei que a gente tá enfrentando aqui o fim do mundo, mas eu preciso que você vá buscar batata, não sei onde. Pô.
Quem fez um pouco disso, claro que não nesse nível, foi... alguns dos últimos CODs, os CODs de 3, 4 anos atrás, assim, foi um pouco irritante, quebra um pouco da imersão, não tem nada a ver com o COD isso daí.
Eu também acho, eu acho que o jogo...
Tu termina a missão, daí tu tem que ir lá conversar com o fulano na base, coisa assim, não tem nada a ver com o COD isso daí. COD é jogo linear,
Acho. Não tem que ter onda, assim, sabe? É que nem. Né, eu tava jogando agora há pouco, tipo, Rocket League. É que nem você botar lá no Rocket League, ó, agora você vai conversar com o treinador da sua equipe. Que treinador? Me põe pra jogar o troço, acabou aqui e pronto. E, bom, no Porto acho que deu uma saída rápida. O Tata Batera pegou aqui e disse que sobre preparar os carros em jogos de corrida. Esse pra mim, Tata, não é um problema por uma razão bem simples. Eu não faço isso.
Eu também não faço isso.
Na verdade, sim. Não prepare os carros, eu vou deixar claro isso. Mas é que existe uma grande vantagem nesses jogos. Você pode baixar as configurações pré-definidas por pessoas que sabem fazer isso. Então eu prefiro ir atrás do cara que sabe o que tá fazendo, eu baixo e aplico. Dane-se, vai sair mesmo.
Eu não faço nem isso. Eu vou no pré-definido.
Na dúvida, você procura o perfil do Porto e baixa lá o build dele, pronto.
Olha, não vou mentir, não vou mentir. Eu já gostei muito de ficar mudando pressão de pneu, geometria de suspensão, ângulo de asa, alterar a força e ponto de atuação de diferencial. Já foi época, não tenho mais paciência. Eu tô que nem você, Cadelinha, acredite. Agora eu prefiro pegar o tuning de alguém que sabe o que fez para poder correr. Minha paciência acabou, ou seja, eu estou ficando velho, basicamente isso.
Seja velho, né, Porto? É que, assim, as coisas que nos interessam nos games, elas também vão mudando com o passar do tempo. E alguns mecanismos de jogos, eles acabam se tornando repetitivos com o tempo, não é? Por mais assim, que um Forza após o outro ou um Gran Turismo após o outro queira te convencer que houve grandes alterações, a verdade é que, assim, vamos supor, se houver grandes alterações na forma como você tem que preparar o teu carro para correr em Nürburgring, das duas uma, entendeu? Ou você fez errado antes ou a empresa fez errado, porque não é possível, tem que ser sempre a mesma, né? Então, alguém errou nessa história. Então, eu acho que isso acaba entediando, né? Porque acaba ficando repetitivo.
Assim, o que eu posso falar a esse respeito? É interessante até você falar a respeito de Nürburgring no Gran Turismo, porque eu não tenho assinatura PlayStation Plus, já deixei isso claro várias vezes. Se eu tenho que ter assinatura para jogar online, eu assino na plataforma onde eu tenho mais amigos, que no meu caso é o Xbox. Então, eu não jogo online no Gran Turismo Sport. Tudo que eu fiz, todas as minhas subidas de nível, que já estou no nível 49, indo em direção ao nível 50, que é o nível máximo, eu fiz tudo offline, não participei de corrida online nenhuma. Mas recentemente eu conheci um rapaz alemão que trabalha fazendo pintura de carro e ele também curte fazer tunagem. Aí eu falei, aí ele perguntou se eu queria experimentar a tunagem que ele fez com um modelo da Porsche. Eu falei, eu faço, eu corro, não sei o quê. Aí ele chegou e perguntou, antes de você experimentar minha tunagem, qual é a sua volta mais rápida em Nürburgring? Eu falei que com esse modelo a minha volta mais rápida é 1 minuto e 36. É 1 minuto e 36. Ih, eu tô falando besteira. É 6 minutos e 36.
Ele tava fazendo Nürburgring com foguete.
Eu falei besteira. Eu falei que eu tava fazendo a minha volta em 6 minutos e 36. Aí ele falou: por que que você tá tão lento? Eu falei: bom, eu não sabia. Primeiro que eu não sabia que isso era lento. Eu não jogo online. Aí ele falou: não, mas isso é muito lento. Qual é o problema do seu carro? Eu falei: não, assim, eu não faço tunagem no meu carro. A única coisa que eu mexo no meu carro é tirar os pneus do pneu corrida duro para pneu corrida super macio. A única coisa que eu faço. Ah, mas você tem que aumentar a potência, você tem que fazer esse ajuste aqui, mexer na relação de marcha. Tem aqui o ajuste de cambagem, convergência da suspensão, não sei o que. Cara, olha só. Eu não jogo online. Eu nunca correria atrás disso. Ainda mais aumentar a potência do carro. Se o carro já vem com a potência certa de fábrica, eu vou aumentar a potência pra quê se eu não estou jogando competitivamente? Aí ele me mandou a tunagem dele. O tempo de volta caiu de 6 minutos e 36 para 6 minutos e 20. Aí eu falei, eu tô velho mesmo. Tô preferindo jogar com o carro mais lentinho. Tô ficando fraco, tô ficando fraco. A idade chega e as pessoas se aquietam. Então, eu tô me aquietando. Fazer o quê?
Mas isso, sabe, Porto, foi uma coisa que eu tive que vencer uma resistência minha, até pelo fato de ser velho, né? Já tá aí tendo feito meus 4.0. Eu antigamente eu era muito assim, tipo, eu não quero saber como é que os outros jogadores estão jogando. Eu quero jogar do meu jeito, né? Então, eu jogava do meu jeito e ia na base do tipo, vou aprender na marra, né? Vou aprender errando. E confesso que a duras penas eu mudei isso, sabe? Eu passei a pensar assim, não, vamos pensar, por que que eu não me interessava pelo que os outros jogadores estavam fazendo? Porque eu achava que isso estragava a minha imersão, né? Eu pensava assim, eu tô no jogo, eu tô aprendendo com os elementos que o jogo me dá. Se eu pegar elementos de fora, eu vou estar influenciando. Mas também eu parei pensar assim, digo, bom, mas nada impede que essas outras pessoas de fora sejam uma comunidade que vivencia aquele universo, e isso é verdade, é exatamente isso, né? Elas vivenciam o universo. E eu passei a pensar, eu tô perdendo tempo à toa, quer dizer, se já tem pessoas que trilharam esse caminho antes, né? Eu posso aprender até com os erros deles, né? Eu vejo ali o que ele fez e tal, se ele errou, eu melhoro, se ele acertou, não tem por que eu perder meu tempo para chegar à mesma conclusão que ele chegou depois, né? E aí, com o passar do tempo, eu passei a fazer isso, sabe? Eu passei a olhar mais assim, builds de personagens, sem estragar minhas imersões, é claro, né? Eu passei a olhar tunagens de carro, baixar, né? Tunagens de carro, né? Olha assim, todo mundo tá elogiando a tunagem desse cara. Eu digo, os caras devem saber o que estão fazendo, então vamos atrás dele. E passei a fazer isso e não me arrependi, sabe? Não estragou minha experiência de jogo. Não fiquei assim, tipo, eu não me sinto como se eu estivesse jogando. Eu não me sinto sim, sabe? Foi um aspecto, um componente, uma informação que o cara me ajudou ali, como se eu estivesse conversando numa boa, né? E para mim tem sido uma boa experiência. Então, na medida do possível, sabe, eu digo, pessoal, se isso não for te incomodar muito a tua experiência de jogo, vale a pena você olhar, ir atrás de guias, de sugestões, de manuais ou até de críticas que o pessoal faz, trazendo algumas sugestões, porque isso acaba te ajudando no jogo, né? E às vezes ajuda até a tua experiência, melhora a tua experiência, né? Você aprende coisas que você nem sabia que existiam e a tua experiência fica mais prazerosa.
É isso aí, verdade. Bom, antes de encerrar o programa, posso dar uma lidinha aqui numa notícia rápida? E assim, que eu acredito que seja importante e interessante. Na verdade, o que aconteceu? O estúdio Vicarious Visions, que foi re responsável pelo remake do Tony Hawk Pro Skater, o Tony Hawk Pro Skater 1 mais 2, que foi lançado ano passado, e também foi responsável pelo remake da trilogia Crash Bandicoot. Pois bem, Eles saíram da Activision e caíram dentro da Blizzard.
Essa alteração aí do estúdio Tony Hawk, na verdade, é só virou subsidiário. Não teve grandes. É uma grande alteração.
Mas assim, eles produziram dois jogos, né? Que foram publicados pela Activision.
É, agora eles foram incorporados à Activision.
Eles foram incorporados e assim, não se sabe se vai permanecer o nome ou se eles meramente vão ser desmantelados dentro da Activision para fazer trabalho técnico dentro dela, né? Porque eles já fizeram trabalho técnico ajudando a Bungie no desenvolvimento do Destiny 2, entendeu? Eles foram creditados como uma equipe técnica ajudando a desenvolver, mas Destiny é da Blizzard oficialmente. Então, vai acontecer isso. Vai acontecer isso. Mais uma companhia que, de repente, ou pode até morrer, né? Se eles vão manter o nome ou se eles vão desmembrar a equipe para trabalhar dentro de projetos da Blizzard. É. Então, no final das contas, de repente, é uma empresa que vai morrer. Que tristeza. Senhores, mais alguma coisa? Gostariam de adicionar mais alguma coisa? Ou vamos encerrar por hoje?
Acho que vamos encerrar.
Podemos encerrar? Maravilha, então, gente, chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo. Claro, como sempre, começamos agradecendo a galera do chat que ficou suportando a gente até agora e hoje ainda deu um auxílio muito bom, trazendo aí suas dicas sobre partes chatas em jogos muito bons. Hoje no chat nós tivemos muita gente boa, tivemos de cara o Reginaldo Barreto, tivemos também a Aline, minha querida Aline, Máximos Mínimos, a André Luiz, também tivemos aqui o Loirão Gamer, que também participou aqui com a gente, o Tabatera, Música, Games e Cultura, valeu também, Tabatera.
Tabatera. Tabatera, ele é baterista aqui, do grupo baterista, tá certo que eu não toco bateria faz 30 anos, mas já toquei.
Já tocou? Já deu uma arranhada?
Show de já, bola. Eu fiz conservatório de música, né? Eu aprendi bateria em conservatório. Né? Toquei por 3 anos.
Mas, olha, tantos anos de companheiro de jogatina e nunca ouvi falar de cadelinho baterista.
Faz muito tempo. Nossa, faz muito tempo.
Ah, ótimo. Então, valeu, galera do chat. Obrigado aí pelas dicas e pela audiência. E se você chegou ao nosso programa aqui no YouTube e curtiu o nosso trabalho, dá uma curtida nesse vídeo aqui, assina o canal, clica no sininho que fica aqui embaixo do lado direito para poder ser notificado assim que uma das nossas transmissões estiver agendada e para nos acompanhar ao vivo ou assistir a gravação que é disponibilizada em seguida. O Dart está sempre agendando a transmissão com antecedência, então vocês vão ser notificados bem antes da gente entrar no ar, certo? E não esqueçam de compartilhar o nosso material para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. A gente faz esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria, né? E se você não tem como acompanhar a gente em vídeo ou simplesmente prefere a versão em áudio, basta nos procurar em qualquer agregador de podcast ou nas mais variadas plataformas de distribuição de música e podcasts, como Spotify, Deezer, Amazon Music, Tuning Radio e por aí vai. E a gente também convida vocês a entrarem e acompanharem a nossa página no Facebook. Mas assim, durante a semana, sempre que rola uma notícia interessante, a gente vai lá e compartilha, beleza? Quer ter as suas palavras lidas e comentadas por nós? Molezinha, é só mandar um e-mail para aquele endereço de sempre que eu canso de repetir, que é o jogandopapo@jogandopapo.com.br. Me manda uma gravaçãozinha em áudio também que a gente coloca aqui para discutir na cara. Faça-se ouvir. Nós vamos ouvir você e vamos discutir para saber se você está falando besteira. Assim como a gente, porque a gente também fala bastante besteira, né? E é isso aí. Cadeirinho, eu e Dart agradecemos muito a paciência, a audiência e aguardamos vocês na semana que vem com o Jogando Papo 164. Um grande abraço a todos e até lá.